Série Os Mandamentos de Jesus. Estudo número 10. A Igreja Primitiva e a Obediência. A vinda do Messias era algo que todos em Israel aprendiam desde crianças que um dia ocorreria. À medida que os anos iam passando e a pessoa se tornava um adulto, no entanto, a esperança de que um dia o Messias aparecesse entre eles diminuía e tudo parecia mais uma lenda do que uma realidade. Mesmo assim, devido à religiosidade integrada na cultura hebraica, em diferentes graus, a vinda do Messias estava sempre na mente de todo verdadeiro judeu. De vez em quando surgia rumores de que alguém, em algum lugar em Israel, demonstrava sinais de que era o tão esperado Messias. Grego, Messias. Hebraico, Mashiach. Significa ungido, salvador. Isso foi o que ocorreu com João Batista. Quando alguém assim surgia, as autoridades eclesiásticas procuravam averiguar se de fato o indivíduo era o ungido de Deus. Verso. E este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Ele, porém, confessou e não negou. Sim, confessou: eu não sou o Cristo. João 1, 19 e 20. Antes de continuar, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações e assim sempre estar informado sobre os novos vídeos que, se Deus nos permitir, estaremos publicando. Obrigado. Mas continuando. Quando Jesus, um jovem nazareno de apenas 30 anos, apareceu pregando o evangelho do reino de Deus na região, muitos duvidaram, porque simplesmente estavam cansados de supostos messias que apareciam e que sempre acabavam decepcionando o povo. Esta foi a reação inicial, até mesmo de Natanael, que viria a ser um dos seus apóstolos. Verso. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: pode haver alguma coisa boa vinda de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. João 1, 45, 46. Na realidade, infelizmente, a princípio, até mesmo alguns dos parentes de Jesus questionavam se de fato ele era o Messias. Podemos ver lá em João 7, 3 a 5. Ao verem os seus milagres, algumas pessoas começaram a crer que Jesus era o Messias. As dúvidas quanto a Jesus, se ele de fato era o Messias enviado por Deus, somente começaram a desaparecer quando os milagres iniciaram, começando pela transformação de água em vinho. Verso. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, grego doxa, e os seus discípulos creram, grego pistevo, nele. João 2:11. Notemos aqui que, embora até então Jesus não havia feito milagres, ele já possuía discípulos ou seguidores, o que demonstra que o Espírito Santo já estava operando entre eles a fé necessária para se tornar um cristão. Mesmo quando não existiam provas materiais, este mesmo Espírito estava presente também no ministério de João, que nunca fez nenhum sinal miraculoso. João 10, 41. Eram os sinais que as pessoas ouviam falar e começaram a ver com seus próprios olhos que levaram muitos a aceitar que Jesus era de fato o Messias. Mas Jesus intencionalmente não se revelava abertamente às autoridades religiosas quando lhe perguntavam. Verso. Rodearam-no, pois, os judeus e lhe perguntavam: até quando nos deixarás em suspense? Se tu és o Cristo, grego Christos, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vo-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim. João 10:24-25. Ou seja, nem mesmo os sinais miraculosos que Jesus fazia eram suficientes para convencê-los de que Jesus vinha de Deus. Esta atitude de firme incredulidade não era novidade, pois os seus pais agiram da mesma forma quando Deus os libertou da escravidão do Egito. Apesar do Senhor ter manifestado o seu poder através de Moisés, com um milagre após outro, o espírito de rebeldia era tamanho que duvidaram e preferiam voltar à escravidão. Verso. Disse então o Senhor, grego Yahová, a Moisés: até quando me desprezará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito por meio dele? Números 14:11. Sinais, então, não foi o suficiente para que o coração obstinado do pecador se voltasse para Deus em fé e obediência. O Senhor, então, teria que tomar providências. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, hebraico ruach, e farei que andeis nos meus estatutos, hebraico hoc, e guardeis as minhas ordenanças, hebraico mishpat, e a observeis. Ezequiel 36:27. Esta promessa de um espírito voltado para a obediência que o Senhor poria no coração do homem, porém, não se cumpriria até a chegada do Messias. Paulo menciona esta obra que é efetuada no coração daquele que crê. Verso. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração, grego cardia. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Lemos em 2 Coríntios 3:3-4. A graça de Deus habilita o homem a poder escolher ou rejeitar o plano de salvação. A promessa da chegada do Messias estava diretamente ligada à habilidade que nos seria dada pelo próprio Deus para que obedecêssemos e assim vivêssemos uma fé prática e transformadora. Um viver apenas possível quando o homem se submete por inteiro à perfeita vontade de Deus. A habilidade para crer em Jesus e segui-lo em obediência precisa vir do próprio Deus. Esta é a maravilhosa graça da salvação. Quando alguém é alcançado pela graça, surge então a liberdade de escolha. Escolha esta que até então simplesmente não existia. Pois todos nós, sem a graça de Deus, nos encontramos presos em uma falsa realidade. A menos que Deus nos abra os olhos, somos guiados tão somente por aquilo que os sentidos do corpo conseguem processar. Aqueles que respondem favoravelmente à liberdade de escolha passam então a fazer parte do rebanho de Jesus. Os líderes religiosos viram os milagres, mas se mantiveram rebeldes à voz de Deus, se excluíram da graça e rejeitaram o bom pastor. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Lemos em João 10:26. Ver também Hebreus 12:15. Como sabemos que fazemos parte do rebanho de Jesus? Fazer parte do rebanho de Jesus implica em proteção e instrução, E é por isso que Jesus nos alertou que, verso, as minhas ovelhas, grego provaton, ouvem a minha voz, grego foni, e eu as conheço, e elas me seguem, grego akolutheo, João 10:27. Observem a conexão ouvir, seguir, ou seja, o sinal de que alguém é de fato uma das ovelhas de Jesus não é simplesmente o ouvir, mas sim o seguir como resultado do que foi ouvido. Os líderes religiosos ouviram as palavras transformadoras de Jesus, mas resistiram ao seu poder para transformar e endureceram os seus corações. Hebreus 3:15. Ouviram a voz do pastor, mas não o seguiram porque não faziam parte do seu rebanho. A igreja primitiva, os primeiros cristãos, ouviam atentamente as instruções do Messias. Eles percebiam que existia algo de diferente nas suas palavras. Elas não eram palavras comuns, do tipo que saem da boca dos outros líderes. O povo percebia que havia verdade em tudo o que ele dizia. Isso mexia com a mente dos ouvintes, pois era algo que ninguém estava acostumado a ouvir. E, a princípio, não sabiam muito bem como reagir frente a algo tão maravilhoso como aquelas palavras. Olhe bem, as multidões se maravilhavam, esse verso aqui, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Mateus 7, 28 e 29. De fato, até mesmo os guardas do templo, que foram enviados para encontrar e prender a Jesus, não conseguiram tocar nele ao ouvirem as suas palavras. Verso. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas, pois, foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntavam: por que não trouxeste? Responderam os guardas: nunca homem, grego antropos, algum falou assim como este homem. João 7, 44 a 46. Muitos não se beneficiam do poder de Jesus porque não põem em prática os seus ensinos. Vemos claramente que existia poder nas palavras de Jesus. Mas este não era um poder automático e involuntário. Ou seja, não eram todos que ouviam que acreditavam e passavam a ser um dos seus seguidores. Todos reconheciam que aquelas não eram palavras comuns do dia a dia e viam que se pusessem em prática os seus ensinos, haveria uma mudança na sua vida. Mas este conhecimento não era o suficiente para que abandonassem a vida que viviam. Precisavam ir mais além do que o simples ouvir. Isto me leva a recordar o maravilhoso dia quando aceitei a Jesus como meu Salvador em uma pequena igreja batista no interior mineiro, lá no Brasil. Lembro-me como se fosse hoje, quando corajosamente levantei a mão, respondendo com alegria ao apelo feito por um pastor visitante, que descreveu perfeitamente a minha situação de alguém que se encontrava vacilante, em cima do muro, sem saber se ficava de um lado ou do outro, nesta grande batalha entre as forças do mal e as forças do bem. A minha namorada, na época, sentada do meu lado, ficou assustada com a minha decisão, mas se manteve firme até a sua morte, que eu saiba, em não assumir o mesmo compromisso de caminhar com Jesus rumo à vida eterna. Para a tristeza da sua mãe, uma fiel serva do Senhor e membro da Assembleia de Deus da nossa cidade. Nós dois ouvimos as mesmas palavras de Jesus, através do pregador, a mesma mensagem. As palavras que salvam, porém, não resultou na mesma mudança de vida. A graça chegou até a ela, mas ela se excluiu da graça. Hebreus 12, 15. O surgimento das primeiras igrejas. Após o retorno de Jesus para o Pai, surgiram as primeiras igrejas. A igreja de Jerusalém começou com 120 membros, Atos 1:15. Depois adicionou 3 mil no Pentecostes, Atos 2:41. Somou 5 mil algum tempo depois e seguiu crescendo rapidamente, Atos 5:14. A igreja primitiva era a igreja do primeiro amor. Os primeiros cristãos, a maior parte judeus messiânicos, verdadeiramente amavam a Jesus e o demonstravam no seu viver. Antes da crucificação, os seguidores de Jesus se animaram com a chegada daquele que não tinham dúvidas que era o tão esperado filho de Davi. Mas uma vez que Jesus não se encaixou no molde do Messias político-militar que esperavam e simplesmente morreu na cruz como se fosse um criminoso comum, a maior parte deles voltaram ao cotidiano e consideraram Jesus como um dos muitos outros supostos Messias que vieram antes dele. Aqueles que persistiram, no entanto, foram abençoados com o batismo do Espírito Santo, que Jesus prometeu que seria enviado assim que voltasse aos céus. Verso: quem não me ama, não obedece às minhas palavras? Ora, a palavra que estáis ouvindo, grego acu, não é minha, mas do Pai, grego pater, que me enviou, grego pempo. Essas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco, mas o ajudador, grego paráclitos, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, grego didasco, todas as coisas, e vos fará lembrar, grego hipomínisco, de tudo quanto eu vos tenho dito. João 14, 24 a 26. Satanás faz de tudo para nos distanciar das palavras de Jesus. A promessa que Jesus deu aos primeiros cristãos mencionada é de imenso valor para nós que seguimos a Jesus cerca de 2000 anos após a sua passagem pela Terra. Notem que toda a promessa está ligada às palavras de Jesus. Por que isto? Porque todo o poder da salvação da alma está conectado com tudo aquilo que saiu dos lábios do Salvador. Conforme já explicado no estudo anterior, as palavras de Jesus foi a forma que Deus escolheu para nos transmitir o poder da salvação. E este é o motivo que Satanás procura com toda a sua força nos distanciar de tudo aquilo que Jesus nos disse. O inimigo procura nos levar às palavras de pregadores, comentaristas bíblicos, escritores de livros, mensagens de todos os tipos e até mesmo de outros escritores da Bíblia. Ele não se importa quanto à origem das palavras, desde que consiga nos distanciar daquelas que saíram dos lábios de Jesus, pois é lá que se encontra o poder de Deus que salva as almas. Verso: eis que uma nuvem brilhante, grego fotinós, os cobriu, grego episquiasio, e dela saiu uma voz, grego foni, que dizia: este é o meu filho amado, grego iosmu ou agapitos, em quem me deleito, grego idokeo. Escutem, grego acuo, o que ele diz. Mateus 17, 5. Ver também João 12, 48 a 50 e comparar com Êxodo 20, 19. A mesma obediência exigida da igreja primitiva é exigida da igreja moderna. Nada mudou. Algo importantíssimo nos versos mencionados também é o fato de que Jesus foi bem claro que as mesmas palavras de salvação que ele falou para os primeiros cristãos, enquanto ainda estavam com eles, João 14:24, o Espírito Santo ensinaria, grego didasco, e lembraria, grego hipomenisco, aos cristãos que não estiveram fisicamente com ele. Jesus, mais uma vez, enfatizou a pregação das suas palavras a todos nós quando ordenou aos discípulos, pouco antes de subir ao Pai. Verso. Portanto, ide, fazei discípulo, grego matheteo, de todas as nações, grego ethnos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. A obediência exigida dos primeiros cristãos para serem salvos é a mesma exigida de nós. Isto é mais do que claro nas palavras acima, quando Jesus coloca abaixo os limites culturais, grego ethnos, e todos os limites de tempo, até a consumação dos séculos. Ou seja, qualquer líder que procurar cancelar as palavras de Jesus, insinuando que elas somente se aplicaram aos judeus ou aos primeiros cristãos, estará agindo contrário às palavras de Cristo e é, portanto, um anticristo. A prova de que temos o Espírito Santo é a nossa obediência. Queridos, os primeiros cristãos, a igreja primitiva, observava todas as coisas que Jesus mandava. E esta era a prova de que, de fato, amavam o Salvador e tinham o Espírito Santo habitando neles. Verso. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, grego Paráclitos, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 16, 17. O que caracterizava a igreja primitiva e o que deve caracterizar a igreja atual, principalmente considerando que o fim se aproxima rapidamente, é a completa dedicação ao Pai, demonstrada e comprovada através da obediência incondicional aos mandamentos de Jesus. Verso. Aquele que tem os meus mandamentos, grego endole, e os observa, grego tireo, esse é o que me ama, grego agapao. E aquele que me ama será amado de meu Pai, grego patir, e eu o amarei e me manifestarei, grego enfanizo, a ele. João 14, 21. Muito obrigado por nos apoiar nesta grande batalha que está sendo travada pelas almas à medida que nos aproximamos mais e mais daquele grande dia. Vamos nos encontrar no céu? Se Deus quiser. Nos veremos lá.